temos podido definir uma agenda e uma atuação de cada um de nós nos órgãos em que estamos inseridos. Por exemplo, há questões que nós, digamos, tratamos sempre, é ver, por exemplo, como é que nos posicionamos em termos de candidaturas no sistema. E porquê é que devemos estar presentes nos vários órgãos, digamos, do sistema? Deixa-me dizer que isto permitiu que nós atuássemos como um coletivo, vamos lá dizer, para apoio a candidaturas que foram muito importantes este ano. Duas, no fundo, para brasileiros, para a FAO e também, naturalmente, também o fizemos agora para a condição feminina, digamos, o CEDEL, que foi apenas há poucos dias. Mas isto tudo foi feito através de todo um trabalho. Tivemos este ano que trabalhar muito intensamente também para eleger desta questão muito importante para todos os nossos países que têm uma costa marítima muito importante, eleger um moçambicano a nível de um dos, digamos, elementos na Comissão para os Direitos do Mar. Então, eu julgo que o termos trabalhado com maior regularidade foi útil. Houve um ponto que nos preocupou bastante e que nós demos uma atenção particular, foi a situação da Guiné-Bissau. Deixe-me dizer que, pelo facto de termos um dos membros da CPLP como membro do Conselho de Segurança, o tratamento da questão da Guiné-Bissau pela comunidade internacional, mas mais concretamente pelo Conselho de Segurança, teve uma outra, foi visto de outra forma, foi possível fazer valer as nossas posições, as posições da CPLP, a necessidade de respeito pela democracia, o respeito pelos direitos humanos, o respeito, o combate a tudo que seja tráfico, que nós, digamos, combatemos, não só de seres humanos, mas também, sobretudo, da droga da África Ocidental, e fazer valer a importância de que se reveste a reposição da legalidade na Guiné-Bissau. Não aceitar o que está a ser feito na Guiné-Bissau.
Embaixador, antes da gente conversar sobre a questão da Guiné-Bissau, que é extremamente importante agora no cenário internacional, eu gostaria de, só para concluir o que o senhor falou, tentar entender. Quer dizer que a questão da língua portuguesa, a união dos países de língua portuguesa dentro da ONU, obviamente muda de forma decisiva a agenda desses países também?
Não muda a agenda dos países, mas o enfoque que é feito pelo nosso conjunto de países é diferente. É diferente e tem sido feito de forma com maior eficácia. Portanto, eu direi, o facto de termos a nossa organização, o facto de termos a CPLP a trabalhar de forma mais estruturada aqui nas Nações Unidas, terá sido um fator importante no sentido de fazer valer as nossas posições comuns, as nossas posições de conjunto, nos vários órgãos em que estamos naturalmente inseridos.
E outros países também se interessam pela CPLP, né? Porque não são só os países de língua portuguesa que buscam os votos.
Não são só os países de língua portuguesa que buscam os votos, são os outros países que querem o nosso voto. E assim, naturalmente, que há um interesse por parte dos outros países no tipo de grupo que nós somos, no tipo de organização que nós somos também. Sim.
Tem exemplos desses países que já procuraram a CPLP para apoio?
Olha, quase todos foram eleitos para o Conselho de Segurança. Vou-lhe dizer que quase todos têm se apresentado como candidatos ao Conselho dos Direitos Humanos e mesmo até do próprio PBC, do Peace Building Commission, que felizmente neste momento temos uma configuração muito específica que é dirigida pelo Brasil. Mas a nível do próprio da comissão organizadora ou organizativa do PBC, temos vindo a ser abordados pelos países membros, pelos países, digamos, candidatos a este órgão.
E só para terminar, interessante que o PBC começou com Angola e agora o Brasil tem um papel também importante nesse grupo, né?
Sim, o PBC justamente, mais uma vez, começou com Angola. Eu lembro quando foi da eleição. As eleições aqui normalmente fazem-se a nível de, vamos lá, grupos até também linguísticos. E nós aparecemos como um grupo linguístico, mas acima dos grupos linguísticos maiores, não? Porque conseguimos, vamos lá dizer, somos transversais na nossa abordagem, somos transversais no nosso apoio e somos naturalmente apoiados também de forma transversal, muito, muito, por exemplo, digamos, Moçambique, para esta, do direito do mar, exatamente. Moçambique foi eleito com 194 votos. Não é normal, não é o que é normal. Eu lembro-me quando nós fomos eleitos para o Conselho de Segurança, nós fomos eleitos com 192 votos. Também não é normal, porque nós conseguimos justamente ir buscar os nossos apoios de forma mais abrangente. Mais abrangente. E justamente porque somos um grupo que não tem uma visão hegemónica daquilo que não nos queremos sobrepor aos outros, mas queremos trabalhar com os outros. E nesse nosso trabalho com os outros, vamos buscar os apoios a vários níveis e muito mais abrangentes.
E é um trabalho que vai das Américas à Ásia, né? Passa pela África, na sua grande maioria, mas vai das Américas à Ásia, de uma ponta a outra do mundo.
Estamos na América, estamos na Ásia, estamos em África, naturalmente, estamos na Europa. E, bom, se quiserem criar mais novos continentes, também lá vamos estar.
Embaixador, agora voltando a falar da Guiné-Bissau, o senhor disse que a CPLP teve uma reação rápida, conseguiu obviamente o tempo no Conselho de Segurança para discutir esse tema. Qual é a posição hoje? A Guiné-Bissau continua na CPLP?
Sim, bom, a Guiné-Bissau como país permanece o mesmo país. Tem uma situação de um governo que não é reconhecido pelos países da CPLP, porque nós pensamos que é preciso trabalhar na reposição da legalidade democrática na Guiné-Bissau, mas como país, a Guiné-Bissau permanece um país da CPLP. E nós estamos a trabalhar no sentido de encontrar solução à situação especial que prevalece na Guiné-Bissau. Pensamos que este é um trabalho que vai levar algum tempo, mas que vamos chegar, sim, a um consenso, a uma situação consensual que seja aceita, primeiro, pelo povo da Guiné-Bissau, que seja respeitada pelo resto da CPLP e respeitada e, naturalmente, aceita pela comunidade internacional no seu todo. É um processo que está em curso, mas é um processo que vai dar o seu fruto, iremos ter resultados concretos, positivos, num futuro previsível.
Mas como seria o formato desse processo? Porque na semana passada eu entrevistei o presidente de Cabo Verde, na Rio Mais 20, e ele disse claramente, tem que voltar à ordem constitucional, às pessoas que foram eleitas democraticamente. Essa ordem não pode prevalecer. Quer dizer, qual seria o formato da CPLP? A volta à democracia, a saída de quem está agora? Como é que se daria essa solução?
Naturalmente, nós não podemos ter duas entidades a ocupar o mesmo lugar. Temos que ter uma entidade que seja aceite, que seja consensual e que seja aceite pelo povo da Guiné-Bissau. É apenas ao povo da Guiné-Bissau a quem compete uma resposta a esta grande pergunta. Mas o que eu sei é que um processo eleitoral que havia sido iniciado e que foi interrompido não quer dizer que tenha terminado. Isso quer dizer que não terminou. É preciso terminá-lo. Há várias formas. Vamos encontrar as formas próprias. Talvez seja a necessidade de refazer o processo eleitoral e, através deste processo, serem eleitos de forma democrática, transparente, as autoridades que devem, de facto, estar a dirigir a Guiné-Bissau. Não pode haver duas entidades a dirigir, umas que sejam legais e outras que não sejam. Tem que haver uma.
Embaixador, agora vamos falar do plano de ação de Brasília sobre a língua portuguesa. Várias iniciativas foram tomadas com relação a aumentar a presença do português nas Nações Unidas. E, obviamente, como o próprio presidente Cavaco Silva falou, em 2008, quando se iniciou todo esse debate sobre a internacionalização do português, o objetivo é fazer da língua portuguesa uma língua de trabalho, uma língua oficial na ONU. Eu gostaria que o senhor falasse conosco qual é o futuro do plano de ação de Brasília. O que vai ser feito no sentido de elevar a presença do português, mas também do acordo ortográfico.
O que eu espero que seja possível fazer e atingir, ser um tanto quanto realista no que é possível atingir, é transformarmos o português numa língua que seja mais usada, uma língua de trabalho. Eu estou em crer que o que nós temos vindo a fazer já agora, por exemplo, quem vem e participa numa sessão do PBC, e praticamente dos quatro oradores que intervêm neste debate, três falam português. Naturalmente, nós temos 194 membros nas Nações Unidas. Na Assembleia Geral, eu não direi, mas, por exemplo, a mim é um prazer saber que o debate da Assembleia Geral sempre abre com um discurso em português. Quem me dirá, para além dos membros atuais da Cplp, não virão outros? Por exemplo, nós temos um país que é candidato à língua portuguesa. A Guiné Equatorial, numa próxima oportunidade, quando vierem, vão fazer em português. Quem me dirá isso? Bom, para ser realista, o que eu penso ser possível atingir é ter documentos também em português, as intervenções, os documentos, digamos, de trabalho, a circular para além das cinco línguas oficiais, mais uma língua, a língua, digamos, portuguesa. Isto vai implicar um trabalho de nossa parte. O Plano de Ação, digamos, Brasília prevê que nós possamos ter presentes como intérpretes e como tradutores e o resto nos serviços das Nações Unidas, elementos que dominem a língua portuguesa, que trabalhem na língua portuguesa e que possam fazer da documentação em português parte da documentação que é circulada. A nível da própria, digamos, Unesco, o português é também uma das línguas oficiais. É, a nível aqui da Assembleia Geral, nós temos feito circular os nossos discursos nas duas línguas, na língua inglesa e na língua, digamos, portuguesa, como documentos que circulam. Que vai ser necessário, para além da constância do nosso lado, vai ser necessário um engajamento, inclusive com meios financeiros.
E aí as pessoas falam, desses oito países, só quem poderia pagar realmente seriam Brasil, Angola e Portugal. Portugal agora com crise teria o problema. Quer dizer, a conta ficaria nas mãos de Brasil e Angola. Não, seria uma coisa certa?
Não pode ficar só nas mãos de Brasil e Angola. Terá que ficar nas mãos de todos. Eu acho que é perfeitamente possível aos vários países colocarem aqui os seus quadros de língua portuguesa e que possam ser membros do staff das Nações Unidas e que dentro das Nações Unidas possam trabalhar também na língua portuguesa. Se nós aumentarmos as nossas cotas respectivas a nível do staff das Nações Unidas, naturalmente que o português será uma língua mais usada. Para além da possibilidade de nós termos aqui quadros no sistema das Nações Unidas, vamos também ter que encontrar formas para financiar este nosso sonho, não? Este nosso, digamos, objetivo. Com engajamento para todos, vamos lá.
Agora, para terminar, embaixador, até que ponto a falta de rapidez na implementação, ratificação por alguns países do acordo ortográfico complica essa equação?
Complica, mas não impede que nos comuniquemos. Nós continuamos a comunicar numa língua. Naturalmente, a ratificação por alguns dos nossos membros, no caso concreto, digamos, de Angola e outros, é apenas uma questão de não abandonar. Eu estive agora, digamos, no Brasil e penso que nos comunicamos perfeitamente, não? O acordo vai ser mais... Eu ainda continuo com ratificação ou sem ratificação. Para mim, se eu tiver que escrever antes do T por um C, eu ainda ponho um C antes do T. Relativismo em vez de relativismo, como vocês dizem lá no Brasil. Mas o que é importante é que nos entendemos perfeitamente. Eu penso que o problema, digamos, do acordo é mais formal do que de facto real. Os nossos povos entendem-se perfeitamente.
Quer dizer, não havia necessidade de um acordo, então, de repente?
É útil, mas não é... Não, a ausência do acordo ratificado por todos não é motivo para não nos podermos comunicar e entender perfeitamente. Os povos falam entre si.
Embaixador, e aqui a última parte da nossa agenda aqui é sobre candidaturas. Quais são as candidaturas agora que estão vindo por aí que vão receber o apoio da Cplp?
Não há candidatos da Cplp, propriamente dito, mas, por exemplo, nós vamos olhar com uma certa atenção as próximas candidaturas a membros do Conselho de Segurança e vamos olhar com uma certa atenção aos próximos candidatos também à Comissão dos Direitos Humanos. Porque são dois órgãos que estão a ganhar muita importância no sistema das Nações Unidas e nós precisamos de ter com os países que estejam representados um certo diálogo, compreensão sobre as posições de uns e dos outros. Por isso é que nós vamos ver a quem apoiar, porquê apoiar, o que é que isto representa em termos das nossas próprias agendas, como grupo e agendas, nossas próprias agendas, como países.
Mas os países já são conhecidos que estão se candidatando? Já são conhecidos, não?
Nós já sabemos quem são os candidatos, nomeadamente para o Conselho de Segurança. Temos, por parte da África, temos Ruanda, é o próximo candidato. É, por parte da Europa, há três candidatos, há três países candidatos, nomeadamente Luxemburgo, a Finlândia e, bom, não é um país europeu, mas faz parte do mesmo grupo, que é a Austrália. São os três candidatos.
Vizinho do Timor.
Vizinho do Timor, por isso temos que poder falar com a Austrália. Se a Austrália tiver que merecer o nosso acordo, o nosso voto, terá que nos dar garantias sobre a necessidade de cumprir com alguma das nossas agendas, como CPLP.
E são observadores da CPLP, inclusive, né? O embaixador lá observa o trabalho em Lisboa.
E não são os únicos. Repara que nós, em África, temos pelo menos um país que é um candidato ativo e que este bate a porta com muita força para querer ser membro da CPLP. Há vários países, há uma maior aproximação à CPLP. É, o povo Luxemburgo é um país que é também, que é quase lusofalante. Há sim uma certa aproximação em relação a esses países e nós pensamos que isto vai facilitar o diálogo a nível político também.
O sucesso da CPLP, essa importância, esse interesse de países que não são lusófonos pela CPLP, surpreendeu o senhor? O senhor esperava uma CPLP tão importante depois de 15 anos?
Não, eu... Deixa-me dizer uma coisa. Nós, antes de sermos membros da CPLP, tínhamos um grupo de países de expressão portuguesa que travava uma luta pela independência, a nossa luta de libertação. E nessa nossa luta de libertação nós fizemos amigos nos vários quadrantes do mundo. Deixa-me dizer que esta abertura, esta simpatia que nós fomos encontrar no mundo é parte, um pouco, eu direi, do nosso caráter de luta, os nossos objetivos maiores. Nós somos um povo, não é por acaso que nós, no caso de Angola, nós tivemos um presidente que era poeta. O nosso primeiro presidente era poeta, que sonhava alto. Os poetas sonham, e o nosso sonho por coisas maiores sempre é algo que mereceu a simpatia do resto do mundo. É, e aqui, nas Nações Unidas, naturalmente não foi diferente. Nós, penso que conseguimos fazer muitos amigos, conquistar muitas simpatias, e o nosso grupo CPLP, o facto de não sermos hegemónicos, faz com que possamos atrair para nós as simpatias de muitos países, digamos, do mundo. Uma coisa, nós fizemos este ano pela primeira vez aqui nas Nações Unidas, o Dia da Língua, no dia 5 de maio. E o nosso cantar, a nossa música, a nossa cultura, é algo que, de facto, faz amigos, não faz inimigos. E nós somos, de facto, este tipo de gente, este, talvez um dos traços comuns entre todos nós. É, nós somos abertos ao mundo e as pessoas chegam-se a nós.
Vou passar para as suas considerações finais, embaixador Ismael Martins.
É, Mónica, eu gostaria de primeiro saudar o facto de podermos, através de si, falar para o resto da comunidade de expressão portuguesa. Dizer que vamos continuar abertos. Eu penso que esta nossa regularidade, digamos, das nossas reuniões, vamos continuá-las depois. Penso que vamos, através disso, fazer da nossa organização comunidade de língua, digamos, portuguesa, uma comunidade cada vez mais melhor estruturada para trabalhar aqui nas Nações Unidas.
O prazer é todo nosso. Muito obrigado.
Muito gosto.
Obrigado.
Muito gosto.